Senhor presidente, eminente senador Calcido Maldana, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras que nos honram com a sua presença nesse instante. Senhor presidente, estou aqui para falar em nome do meu partido, o PSDB, para algumas considerações que julgo importantes, principalmente relativas ao meu Estado. A política, senhor presidente, tem dessas coisas que soam incompreensíveis e justificam o descrédito da população para com os homens públicos que a executam. Lamento profundamente, senhor presidente, senhores senadores, o descaso do governo federal para com o meu Estado, Mato Grosso do Sul. Fato hoje estampado na capa do mais importante jornal que circula no Estado. É o Correio do Estado, que traz a triste manchete, aspas, o governo federal desvia verba de obra em Mato Grosso do Sul para o Estado de Alagoas, fecha aspas. Fiquei estarrecido ao ver que 20 dos 29 milhões de reais já empenhados para a pavimentação da chamada estrada Passo do Curé, que liga as cidades fronteiriças, turísticas, aliás, de Jardim a Bonito, simplesmente desapareceram. Repito, excelência, simplesmente desapareceram. O estranho é que a obra está em execução desde agosto do ano passado. Há um ano, pois, o Ministério do Turismo já liberou, por meio de convênio, mais de R$ 460 mil e o governo do Estado já gastou na obra R$ 2 milhões. A decisão de trocar a destinação desses recursos não só representa um desrespeito a Mato Grosso do Sul, que necessita da verba para a estrada estadual MS-178, via que liga pontos turísticos conhecidos internacionalmente, como o Buraco das Araras e o Rio da Prata. Como também destaca o desprestígio do governador do Estado junto à senhora presidente da República, a quem o governador André Putinelli anuncia apoio. O fato dos recursos serem transferidos do meu Estado para o Estado da Alagoas, a meu ver, tem uma razão sintomática, porque prova que o PMDB de Mato Grosso do Sul não é tão recepcionado pela senhora presidente quanto o é o PMDB de Alagoas. O governo Dilma precisa dar uma explicação convincente aos sul-mato-grossenses. Costumo dizer, senhor presidente, senhores senadores, que uma pessoa de bem nunca pode esquecer a palavra empenhada. No meu tempo, e é como penso até hoje, essa premissa era regra, e o é, mais ainda, uma demonstração de caráter. Que o povo do meu Estado leve isso em conta no dia 5 de outubro e que jamais deposite seu voto àqueles que ocupam hoje a presidência e o que representa ao governo do Estado nestas eleições. Além disso, senhor presidente, me cabe dizer aqui, com o mesmo sentido de revolta e de indignação, outra denúncia publicada por um dos outros órgãos importantes do meu Estado, e me refiro ao jornal O Estado, da nossa capital, Campo Grande, dando conta que equipamentos que seriam adquiridos com repasse de emendas parlamentares de recursos destinados ao Ministério da Saúde para o Hospital do Câncer Alfredo Albão, da minha cidade, Campo Grande, estão sendo retidos, repito, excelências, estão sendo retidos depois que o diretor do hospital, o Dr. Carlos Coimbra, denunciou à Polícia Federal um pedido de propina para viabilizar os trâmites dos processos e a liberação dos recursos da emenda. Na época, e a imprensa nacional publicou, uma funcionária do Ministério, a senhora Roberlene Alves, foi presa em flagrante tentando extorquir do diretor do hospital a lhe repassar 150 mil reais. Tudo foi gravado, filmado pela Polícia Federal. Agora, parece que o hospital está sendo vítima de retaliação política por parte de setores do Ministério da Saúde, porque seu diretor agiu corretamente. Vejam, Excelência, o Brasil chegou ao fundo do poço. Estamos vivendo um estado de, quase que diria, kafkiano. O honesto é punido e o corrupto tem todos os benefícios da lei. Fomos informados que a senhora Roberlene está em liberdade e sua advogada declarou recentemente que o processo levará muitos anos para ser julgado, como se estivesse fazendo um deboche das instituições. Senhores senadores, lamento pelo Brasil, lamento pela saúde dos brasileiros, pelo estado de coisas que estamos verificando. Não é esse o governo que desejamos. Daí esse pedido, esse clamor de mudança que ecoa por todo o Brasil. Mas, senhor presidente, volte-me agora a um assunto que muito me sensibilizou, porque diz respeito a uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que ontem aprovou o projeto de lei de minha autoria, relatado brilhantemente pelo nobre senador aqui presente, Mozarildo Cavalcante, cujo objetivo principal é agilizar as decisões da Justiça Eleitoral relativa a processos de cassação de mandato e impugnação de candidaturas. Excelências, estamos cansados de ver, em todos os estados brasileiros, casos de pessoas investidas no mandato eletivo que deveriam ter sido defenestrados da política, mas permanecem lá por causa da morosidade da justiça eleitoral. Muitas vezes, senhor senador Cacá Andrade, que nos ilustra presidindo neste momento esta casa, a demora é tanta que o mandato se encerra, sem que os infindáveis recursos tenham sido decididos pelos tribunais. Isso é péssimo para o Brasil, para a democracia e para a credibilidade do processo eleitoral. Pois bem, senhores senadores, chocados com a quantidade de prefeitos e vereadores que tiveram suas candidaturas impugnadas nos últimos anos, decidi apresentar o PLS 384/2013 complementar. A medida determina que os casos de impugnação de mandato eletivo, anulação da eleição, expedição de diplomas de candidatos eleitos, registro e cancelamento de candidatos, partido e de seus diretórios nacionais, estaduais e municipais terão prioridade nas decisões dos tribunais eleitorais. De acordo com o texto, o Tribunal Superior Eleitoral terá prazo máximo de 120 dias para julgar processos sobre o registro e cassação de registro de partidos políticos, de diretórios nacionais e de candidatos à presidência e à vice-presidência da República. Quanto à impugnação de mandato, anulação de eleição e expedição de diploma, determina sua resolução no prazo de 60 dias. No caso dos tribunais regionais eleitorais, o meu projeto concede o prazo de 180 dias para o julgamento de habeas corpus ou mandado de segurança contra ato de autoridades que respondam perante a Justiça Eleitoral por crime de responsabilidade e em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais. O prazo de julgamento também é de 60 dias, nas hipóteses de impugnação de mandato, anulação de eleição e expedição do diploma nas esferas estadual e municipal. Senhores senadores, não podemos continuar assistindo a essas situações inaceitáveis que colocam em risco a própria legitimidade das eleições. Quero aqui agradecer publicamente o relator da matéria, o eminente senador Mozarildo Cavalcante, que não apenas recomendou a aprovação do projeto, como apresentou duas emendas que melhoraram a sua redação. Uma que determina ao juiz eleitoral que decida em 72 horas após a manifestação do Ministério Público sobre a ordenação ou cassação de registro de candidatos a cargos eletivos municipais e sua respectiva comunicação ao TRE. E a outra estipula que a lei complementar resultante da proposta comece a valer na data de sua publicação. Da forma como passou na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta impede o candidato eleito que teve expedição do diploma questionada por recurso de assumir o mandato, uma vez que a liberação só deverá ocorrer após o julgamento definitivo do recurso interposto, desde que a decisão seja favorável ao candidato. Penso assim, senhor presidente, que vamos conseguir, ou pelo menos evitar, crises institucionais, como é comum acontecer, quando um prefeito ou governador é obrigado a deixar o cargo após alguns meses e até anos, sendo o mandatário daquela comunidade. O projeto ainda será examinado pelo plenário do Senado e eu conto, sinceramente conto, com o apoio de Vossas Excelências, meus nobres colegas. Quero, mais uma vez aqui, publicamente, na presença do relator, o eminente senador Moraesildo Cavalcante, estender os meus agradecimentos pela acuidade que teve ao analisar o meu projeto, aprimolá-lo com as suas emendas, porque tenho certeza que esta medida vem ao encontro, inclusive, da pureza das eleições municipais, hoje, às vezes, maculada por deficiências da própria legislação. Tenho a palavra, com maior prazer, senador.
Quero agradecer as menções honrosas que Vossa Excelência fez à minha pessoa, mas quero dizer que quem ficou honrado com o fato de relatar esse seu projeto foi eu, porque realmente o projeto é bom, é inovador e vai ao encontro realmente do que eu também penso sobre justiça eleitoral. Eu, por exemplo, Vossa Excelência colocou já adiantou a correção de várias regras que inexistiam até, a criação de várias regras que inexistiam, que é para dar celeridade aos processos eleitorais. Por outro lado, eu defendo uma tese mais radical, que é de que a justiça eleitoral, que tem prédios em todo o país, que tem quadro de funcionários concursados e comissionados, mas os juízes são por empréstimo, ou são indicados do OAB temporariamente, ou são juízes de primeira instância, ou desembargadores, ou ministros do Supremo, aqui no caso do TSE, ou do STJ, que passam uma temporada e caem fora. Quer dizer, a justiça não tem um quadro próprio de magistrados. Então, eu defendo que, depois dessa proposta de Vossa Excelência, nós aprovemos que a justiça eleitoral seja composta por magistrados de carreira, que entre, portanto, por concurso público e que, a exemplo das demais justiças, tanto a trabalhista quanto a comum, seja, de fato, preenchido por quem se dedique a ser juiz eleitoral. Parabéns pela sua iniciativa, fiquei honrado em relatá-la e espero que a gente avance mais ainda na questão eleitoral para melhorar a nossa democracia.
Quem se sente honrado, senhor senador Moraesildo Cavalcante, sou eu, por tê-lo como relator da matéria, pela experiência parlamentar que Vossa Excelência, que participou de tantas e tantas eleições e que será relembrado agora, 15 de outubro, sendo reeleito para satisfação nossa e honra do seu povo, novamente senador da República. A experiência de Vossa Excelência, a inteligência com que Vossa Excelência atua nesta casa durante tantos e tantos anos, e eu sou testemunha disso, porque somos colegas aqui há aproximadamente 40 anos, desde a Câmara dos Deputados, e sei do critério, da responsabilidade com que Vossa Excelência atua como representante do seu Estado de Roraima, que haverá de reconhecer os seus méritos. Mas, senhor presidente, agora eu mudo um pouco de assunto para tratar de outro tema que é de interesse de todos nós senadores, sobretudo daqueles que se voltam mais para as questões municipais. Estive nos últimos dias percorrendo vários municípios do meu estado, Mato Grosso do Sul, para manter contato com prefeitos, vereadores, lideranças políticas e comunitárias. tive uma grande oportunidade de verificar em loco as expectativas dos cidadãos do nosso país, além de verificar de perto as suas reivindicações e as suas esperanças. Fiquei impressionado com o relato da crise por qual vem atravessando essas localidades. Muitos prefeitos reclamam que não estão conseguindo atender às demandas das comunidades, garantindo dessa forma uma prestação de serviços públicos adequado. Pior ainda, outros temem não conseguir manter os salários dos funcionários em dia, também aqueles alarmados, que inclusive me disseram que estão fornecendo vales, vejam vossas excelências, fornecendo vales ao funcionalismo devido aos vencimentos atrasados. Enfim, deparei-me com uma situação extremamente dramática. E mais grave é que tudo isso não parece atingir a sensibilidade do governo federal, cuja política econômica é causa central da crise por que vem passando os pequenos municípios do país. Recentemente, esta casa aprovou em segundo turno a PEC 3, de autoria da eminente senadora Ana Amélia, e que já está na Câmara dos Deputados, e que poderá proporcionar uma receita adicional aos municípios da ordem de 2,8 bilhões por meio da ampliação de um ponto percentual no montante da arrecadação do imposto de renda, do imposto sobre produtos industrializados para o Fundo de Participação dos Municípios, conhecidos como FPM. No primeiro ano de vigência dessa demanda constitucional, o aumento será de apenas 0,5 ponto percentual, equivalente a 1,4 bilhões, completando seu acréscimo para um ponto percentual no segundo ano. Com isso, o Fundo de Participação dos Municípios, atualmente formado por 23,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, passaria a contar a 24,5% do total desses impostos arrecadados. Eu, senhor presidente, eu traço a seguir uma série de considerações a esse respeito, ressaltando a dramática situação dos municípios do meu estado e que, também, creio, também é problema existente nos demais municípios do nosso país. Quero que Vossa Excelência, senhor presidente, e aí requeiro para isso, que Vossa Excelência considere como lido grande parte dos textos deste meu pronunciamento, que é exatamente mostrando as dificuldades financeiras por que passam os municípios do nosso país e que, naturalmente, esse fato está acontecendo no seu estado também do Sergipe. E quero dizer que o senador Aécio Neves, o candidato que ouve me apoiar para a presidência da República, tem como prioridade em seu programa de governo a reforma tributária, reduzindo o atual parafernália de impostos, taxas e contribuições para apenas o imposto de valor agregado, o IVA, para qualquer operação incidente nas atribuições tributárias federais. Tal redução, por certo, irá refletir numa mudança de critérios quanto à distribuição do bolo tributário através dos fundos constitucionais para as unidades federativas, a União, os estados e os municípios. É uma expectativa, excelências, principalmente para os municípios, que gera otimismo, uma vez que possibilitará a convicção de que os mesmos terão uma participação previsível para o cumprimento de suas obrigações orçamentárias. Senhor presidente, são essas as considerações que me cabem fazer nesse instante, reiterando a Vossa Excelência o meu pedido no sentido de que a íntegra do meu pronunciamento, sobretudo esta parte final, que trata da dramática situação dos municípios, seja consignado nos anais desta Casa. Muito obrigado a Vossa Excelência.